Ninguno tenga en poco tu juventud.
Ninguém leve em baixa conta a tua juventude.
Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra.
Se não ser exemplo dos cristãos em palavras,
conduta, amor, espírito, fé e pureza.
Amor, espírito, fé e pureza.
Esse vai ser o passagem que vamos estar estudando juntos.
Esta vai ser a passagem que nós juntos vamos estudar.
Nestes dias.
Nesses dias.
Agora, o primeiro que quero ressaltar um pouco.
Agora, a primeira coisa que eu desejo ressaltar um pouco
é entender um pouco o contexto do passagem.
É entender um pouco o contexto dessa passagem.
E depois fazer uma aplicação mais prática à carga do Espírito para estes dias.
E depois fazer uma aplicação mais prática. Esta é a carga do Espírito para esses dias.
Se você lê aí no capítulo 1, verso 18.
Se você lê no capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 18.
Al final, onde Pablo diz.
No final, onde Paulo diz:
Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti.
Filho, meu filho Timóteo, te encarrego para que. 18?
Sim. 18.
18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, a respeito das profecias que se fizeram acerca de ti.
Milites por ellas la buena batalla.
Que milites por elas a boa milícia.
E aí em 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 8.
2 Timóteo, capítulo 1, verso 8.
Diz: Por tanto, não te avergüences de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim.
Portanto, não te envergonhes de dar testemunho do nosso Senhor e nem de mim.
E aí em 4, 5, 2 Timóteo.
2 Timóteo 4, 5.
Dice, pero tú sé sobrio en todo.
Mas tú sé sobrio en todo.
Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista.
Suporta as aflições e faz a obra de um evangelista.
Cumple tu ministerio.
E cumpre o teu ministério.
Casi la mayoría de exégetas de primera y segunda de Timoteo.
Quase a maioria
de intérpretes,
dos exegetas de 1 e 2 Timóteo,
os comentaristas bíblicos, ressaltam a ideia que provavelmente Timóteo era um jovem muito tímido.
Eles ressaltam a ideia de que Timóteo era um jovem muito tímido.
Seguramente a pressão do ministério,
certamente a pressão do ministério,
as dificuldades externas.
E dificuldades externas,
as dificuldades internas,
e dificuldades internas,
as situações das igrejas,
a situação das igrejas,
era um assunto que era de sobremaneira pesado para Timóteo.
Esses eram assuntos que eram de alguma forma muito pesados para Timóteo.
Tanto que Paulo sempre o está impulsando.
Tanto é que Paulo sempre está impulsionando Timóteo.
Sempre o está animando.
Sempre animando Timóteo.
Para que Timóteo cumpra seu ministério.
Para que Timóteo possa cumprir o seu ministério.
Para que Timóteo pelee a batalha conforme as profecias que se haviam dito acerca dele.
Para que Timóteo lute essa batalha conforme as profecias que já haviam sido ditas a respeito dele.
Agora nesse contexto.
Agora nesse contexto.
De aquele obreiro antigo.
De aquele
obreiro antigo animando aquele obreiro jovem surge o passagem que estamos lendo.
Vai surgir essa passagem que nós estamos lendo.
Timóteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud.
Ninguém despreze a tua juventude.
O sea, que además de las muchas dificultades que tenía que experimentar Timoteo como siervo de Dios.
Ou seja, que além das muitas dificuldades que Timóteo deveria experimentar como servo de Deus,
tinha que enfrentar a dificuldade de que era um servo jovem.
Ele tinha que enfrentar uma outra dificuldade, qual seja ser um servo jovem.
Timóteo levava 15 anos andando com Paulo quando Paulo escreve esta epístola.
Timóteo já tinha 15 anos que estava andando com Paulo quando Paulo escreveu essa epístola.
Se Timóteo começou sendo muito jovem.
E se Timóteo começou sendo muito jovem?
15 anos.
por volta dos 15 anos,
17 años,
ou 17 anos.
Quando Pablo escreveu isto, ele tinha aproximadamente 30 ou 32 anos.
Então nós podemos perceber que quando Paulo escreveu isso, Timóteo tinha por volta de 30 ou 32 anos.
O pensamento da época.
E no pensamento da época,
aún la palabra que Pablo usa ahí en el griego para hablar de joven,
ainda uma palavra que Paulo usa no grego para falar a respeito de jovem,
era um termo usado para el servicio militar.
É um termo que é utilizado para o serviço militar.
Probablemente la edad del servicio militar oscilaba entre los 30 y 40 años.
E provavelmente naquela época a idade para o serviço militar oscilava entre os 30 e 40 anos.
Ireneo de Lyon confirma isso na história da igreja. Ireneo de Lyon confirma isso na história
da igreja. Isso é confirmado na história da igreja.
Agora, sempre a igreja com o tempo.
Agora a igreja sempre com o tempo.
Sempre teve certa perspicácia ou certa dificuldade com o ministério dos jovens.
A igreja então sempre teve certa dificuldade em aceitar o ministério dos jovens.
Tanto que em alguns cânones da igreja.
Tanto que em alguns cânones da igreja.
Se ponia de requisito para o obispado que não fosse menor de 50 anos.
Era colocado um requisito primordial para ser bispo que não poderia ser menos do que 50 anos.
O irmão J.C. Ryle.
O irmão J.C. Ryle.
Ele tem um livro que se chama Consejos para Jóvenes.
Ele tem um livro que se chama Conselhos para os Jovens.
Muito bueno.
E é muito bom.
Muito recomendado.
Muito recomendado.
E ele diz que a igreja pode ter certas dúvidas com os jovens.
E ele diz que a igreja pode ter certa dúvida em relação aos jovens.
Porque é verdade e é muito certo.
Porque isso é verdade e muito certo.
Que ele diz que o grupo ou a idade ou a juventude.
Ele diz que a idade ou a juventude
está ligada a certas coisas.
Está relacionada a certas coisas.
Ele faz uma grande variedade de perguntas.
E ele faz uma grande variedade de perguntas
para despertar nossa consciência em relação a isto.
Para que nós possamos despertar a nossa consciência em relação a isso.
Ele disse isto em seu livro.
Ele diz isso no seu livro.
Quem são os que menos assistem às reuniões de oração?
Quem são aqueles que menos participam das reuniões de oração?
Quem são os que causam mais problemas na igreja?
Quem são aqueles que causam mais problemas na igreja?
A quem há que tê-los mais cuidado e há que exortar constantemente.
Aqueles aos quais a gente tem que ter mais cuidado e tem que cuidar constantemente.
Quem são os que trazem mais tristezas e dolores de cabeça às famílias?
Quem são aqueles que trazem mais tristeza e dor de cabeça para as famílias?
Quem são os que frequentam mais comumente os bares?
Quem são aqueles que frequentam mais comumente os bares?
Quem são os que frequentemente são mais dados aos pleitos, aos problemas?
Quem são os que mais se inclinam aos problemas?
Quem são os que hoje em dia llenam mais comumente as cárceles?
Quem são aqueles que enchem hoje em dia mais comumente as prisões?
Não temos que responder, certo?
Não precisa responder, certo?
Então, a juventude,
ou seja, dizer que a juventude
está associada,
está relacionada
a certos assuntos,
a certos temas ou assuntos
que definitivamente podem minar,
esses assuntos ou temas podem minar
a autoridade de um homem como Timóteo,
a autoridade de um homem como Timóteo.
Agora, o passagem nos diz.
Agora a passagem nos diz
que apesar de que ele é jovem,
que apesar de ele sendo jovem,
diz que nadie tenga em pouco tu juventud.
Diz que ninguém pode desprezar a sua juventude.
Ou seja, que Paulo exorta Timóteo.
Ou seja, Paulo exorta Timóteo
para que sua juventude,
para que a sua juventude,
que não seja um tropeço para seu ministério.
Que essa juventude de Timóteo não se torne um tropeço para o ministério de Timóteo.
Esse é o contexto histórico.
Então esse é o contexto histórico.
Imediato.
Um contexto imediato.
De lo que Paulo vem falando a Timóteo.
Daquilo que Paulo vem falando para Timóteo.
Eu quero ressaltar agora.
E agora eu quero ressaltar.
Antes de ver várias coisas que Paulo lhe disse a Timóteo.
Antes de falar várias coisas que Paulo está dizendo a Timóteo,
a importância da juventude.
A importância da juventude.
E que como Paulo lhe ensina a Timóteo.
E da mesma forma como Paulo ensina a Timóteo.
Para que os outros não menospreciassem a Timóteo por sua juventude.
Para que as pessoas não menosprezassem Timóteo por causa da juventude dele.
Agora que nós entendamos um pouco a importância da juventude.
Agora então que nós possamos entender um pouco a importância da juventude.
E la tratemos como algo muito honroso.
E tratemos a juventude como algo que tem honra.
Como algo muito precioso.
Como alguma coisa que é muito preciosa.
Como um grande perfume.
Um grande perfume.
Que pode ser derramado aos pés do Senhor.
Que pode ser derramado aos pés do Senhor.
Agora, vamos a ler Gálatas 6.
Agora vamos ler Gálatas 6.
Verso 7.
Gálatas 6, verso 7.
Un hermano decía que con toda certeza podemos decir que la juventud es la mejor época de la vida.
Un hermano falaba que con toda certeza nós podemos dizer que a juventude é a melhor época da nossa vida.
Porque es allí donde se siembra.
Pois esta é a idade onde nós semeamos.
Donde comenzamos a edificar.
Onde nós começamos a edificar.
Lo que será nuestra vida.
Aquilo que vai ser a nossa vida.
Es allí donde se comienzan y se edifican los patrones que van a caracterizar todo el resto de nuestra vida.
Nessa época começa a semear os padrões que vão se caracterizar por toda a nossa vida.
Este pasaje Pablo nos va a decir algo muy importante.
E nessa passagem Paulo vai nos dizer algo muito importante.
Y él comienza diciendo que no nos engañemos.
E ele começa falando que nós não devemos nos enganar, não devemos errar.
Porque às vezes nós temos uma maneira de pensar que é contra a verdade.
Porque às vezes nós temos uma forma de pensar que é contrária à verdade.
Às vezes temos uma visão errada de Deus e dos caminhos de Deus.
Às vezes nós temos uma visão incorreta de Deus e dos caminhos de Deus.
A minha intenção não é poner una piedra pesada sobre los hombros de los hermanos.
A minha intenção não é colocar um peso ou uma pedra pesada sobre os ombros dos irmãos.
Minha intenção é que podamos compreender a verdade.
A minha intenção é que nós possamos compreender a verdade.
E ser livrados da mentira.
E ser livres da mentira.
Uma verdade que se crê muito comumente no cristianismo de hoje em dia.
Ainda uma verdade que se crê muito comumente no cristianismo de hoje em dia.
Que nossa vida cristiana
é que a nossa vida cristã
está baseada em certos momentos sobrenaturais,
em certos momentos ou ocasiões sobrenaturais,
e se cria uma série de doutrinas.
Então se cria uma série de doutrinas
e muitas vezes em esse hablar e em esse pensar.
E muitas vezes nessa forma de falar e pensar
se quita a responsabilidade dos
homens. É tirada a responsabilidade dos homens.
Em Colômbia, eu não sei aqui em Brasil.
Na Colômbia eu sei, porém aqui no Brasil não sei.
Se acostumbra que a começo de ano
tem um costume no começo do ano.
Não nas igrejas em que temos comunhão, sino outras.
Não nas igrejas, fique claro isso. Não nas igrejas que eles têm comunhão, mas em outras igrejas.
Que se faz uma festa de primícias.
Que se faz uma festa, então, de primícias.
Então, é um dia especial.
É um dia especial.
A igreja traz ofrendas.
A igreja traz ofertas.
Pactos.
Fazem pactos.
Então se diz muito comumente nestes eventos.
Então nesses eventos se diz muito comumente.
Generalmente o pastor.
Geralmente o pastor.
O profeta.
Ou o profeta.
El apóstol.
Ou o apóstolo.
Este es el año de la bendición.
Este é o ano da bênção.
Este es el año de la prosperidad.
E esse é o ano da prosperidade.
Tienes ofrenda.
Tem oferta.
Levante sua oferta.
Levante a sua oferta.
E diga.
E diga.
Este é o ano da bendição e da prosperidade.
Este é o ano da bênção e da prosperidade.
O interessante não é que os cristianos façam isso.
O interessante, o curioso, não é que a liderança faça isso.
Porque o liderazgo muitas vezes tem uma intenção muito clara.
Porque a liderança às vezes tem uma intenção muito clara.
Lo estranho,
o estranho,
é que os cristianos creiam isso.
É que os cristãos creiam nisso.
Por que estou dizendo isso?
Por que que eu estou falando isso?
Este ano. Como os seguintes,
como os anos seguintes,
como os anteriores,
como aqueles que já passaram,
são fruto de lo que nosotros sembramos.
Esse ano ou os anos que já passaram são fruto daquilo que nós já semeamos.
Não nos podemos enganar.
Nós não podemos nos enganar.
Se sembramos coisas espirituais,
se nós semeamos o que é espiritual,
requereremos para o espírito.
Nós recolheremos para o espírito.
Se sembramos para a carne,
se nós semeamos para a carne,
recorreremos para a carne.
Colheremos para a carne.
Assim pactemos.
Assim nós devemos pactuar aqui.
Assim pactemos.
Assim pactuamos.
Lo que você sembra,
o que você semeia,
é o que você recolhe.
É o que você colhe.
Agora, a juventude é muito importante.
Agora, a juventude é muito importante.
Porque é a época de sembrar.
Porque ela é justamente a época de semear.
Porque é a época.
Porque é a época.
Onde você começa a invertir em las coisas.
Onde você começa a investir nas coisas.
Que vão ser características em sua vida.
Coisas que vão ser características em toda a sua vida.
Eu tenho muito boas experiências e muito bons recuerdos.
Eu tenho muitas boas experiências e boas recordações
de acampamentos de jovens.
De acampamentos ou retiro de jovens.
Nós tivemos experiências quando nos juntávamos há alguns anos.
Nós tivemos experiência quando nos juntávamos há cerca de alguns anos.
Tipo Pentecostes.
Parecidas com o Pentecostes.
Irmãos que diziam. Irmão, eu via cair fogo sobre as pessoas.
Irmão, eu via cair fogo sobre as pessoas.
Alguns jovens. Nesses mesmos encontros. Começaram a compor cânticos. Alguns outros. Começavam a predicar imediatamente depois da conversão.
Começavam a pregar imediatamente após a sua conversão.
Alguns saíam a evangelizar.
Alguns saíam para evangelizar.
Experiências muito preciosas.
E foram experiências muito preciosas.
Muito marcantes para a nossa vida.
E que marcaram muito a nossa vida.
Mas também existiu um fenômeno a la par.
Mas também ao passo disso ocorreu um fenômeno.
Que muitos jovens entre nós.
Que muitos jovens entre nós.
Se volvieron cristianos de acampamento.
Se tornaram crentes ou cristãos de acampamento.
Quando chegava a época do acampamento, e a semana ou duas semanas seguintes,
e uma semana ou duas após esse acampamento,
eram muito fervientes.
Eles eram muito fervorosos.
Esses que componiam cantos,
esses que compunham cantos,
esses que pregavam. Mas aos 15, 20 dias,
mas após uns 15 ou 20 dias,
pouco a pouco, desaparecia.
Eles minguavam, desapareciam.
Tanto é que alguns deles,
que tem alguns deles,
que estão agora no mundo,
que agora estão desviados do mundo,
e tiveram experiências muito gloriosas.
E eles tiveram experiências muito gloriosas,
porque aunque Deus interviene,
porque ainda que Deus intervém
de uma maneira gloriosa e poderosa,
de uma forma gloriosa e poderosa,
quando estamos juntos reunidos,
quando nós juntos estamos reunidos,
Ele foi que disse. Ele disse. Eu não posso ser burlado.
Eu não posso ser enganado.
Você vai recolher.
Você vai colher.
O que você semeia.
Aquilo que você semeia.
Neste sentido.
E nesse sentido,
é muito importante a juventude.
A juventude é muito importante.
E nesse sentido, não devemos ter como algo de pouca importância a juventude.
Nós não devemos ter a juventude como algo de pouca importância.
Estes anos de sua vida.
E estes anos da sua vida, ou seja, a juventude,
são anos que você deve considerar seriamente.
São anos aos quais você deve considerar seriamente.
E a Bíblia nos estimula a isto como jovens.
E a Bíblia nos estimula isso como jovens.
Quer poder ler comigo Eclesiastes 12?
Podem ler comigo Eclesiastes 12,
verso 1.
Eclesiastes 12, verso 1.
Diz: Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude.
Antes que vengan los días malos.
Antes que venham os dias maus.
Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento.
E cheguem os anos dos quais você diga, não tenho neles contentamento.
Mira o que diz a Escritura.
Veja o que diz as Escrituras.
Há dias da juventude.
Existem dias da juventude.
Mas esses dias da juventude.
Porém, esses dias da juventude.
Estão relacionados com dias que vão vir.
Eles estão intimamente relacionados com dias que virão ainda.
Às vezes, nós temos a ideia de que sempre vamos a viver da maneira em que estamos agora.
Às vezes nós temos uma ideia de que nós sempre vamos viver da forma que nós estamos agora.
Mas na verdade não é assim.
Mas na verdade não é assim.
Aún nosotros mismos.
Ainda nós mesmos.
Nuestras fuerzas.
Nossas forças.
Nuestro tiempo.
Nosso tempo.
Nuestras capacidades.
E nossas capacidades.
No van a ser las mismas en 10 años.
Isso não vai ser o mesmo em 10 anos.
No van a ser las mismas en 20 años.
Não serão o mesmo em 20 anos.
No van a ser las mismas en 40 años.
Não serão as mesmas capacidades em 40 anos.
O sea que no nos podemos engañar.
Ou seja, nós não podemos nos enganar.
El hermano J.C. Ryle decía,
o irmão J.C. Ryle dizia,
no pienses que puedes servir a la carne y al mundo.
Você não pode pensar que pode servir à carne e ao mundo.
A sus placeres.
E aos seus prazeres.
Y pensar que después va a poder servir a Dios.
E você pensar que depois vai poder servir a Deus.
No piense que puede vivir como Esaú.
Não pense que você pode viver hoje como Esaú
e morrer como Jacó.
E morrer como Jacó.
Não pense que você se pode endurecer como o faraó.
Não pense que você pode endurecer o teu coração como faraó
e ser usado como Moisés.
E ser usado por Deus como Moisés.
Não se engane.
Não se engane.
Ni engañe a los demás.
E nem engane aos demais.
Ni afrente a Dios.
E nem afronte a Deus.
Ni afrente la gracia de Dios.
E nem afronte a graça
ni
de Deus.
Ni afrente el evangelio.
Não afronte o evangelho.
Ni afrente el espíritu de gracia.
E não afronte o espírito da graça.
Dios da gracia.
Deus dá a graça.
Dios usa.
Deus usa.
Dios levanta.
Deus levanta.
A los justos.
Aos justos.
A los que se consagran.
Aqueles que se consagram.
A los que buscan la piedad.
Os que buscam
a los
a piedade.
Que buscan la santidad.
Os que buscam a santidade.
Si usted está jugando con el pecado.
Se você está brincando com o pecado.
Si usted está jugando con el mundo.
Se você está brincando com o mundo.
No espere el respaldo ni la bendición de Dios.
Você não deve esperar o respaldo e a bênção de Deus.
No se engañe.
Não se engane, irmão.
Dios no puede ser burlado.
Deus não pode ser enganado.
Los demás puede que no veamos qué está haciendo.
Nós podemos ver, podemos não ver o que você está fazendo.
Podemos no ver qué está pensando.
Podemos não ver o que você está pensando.
Pero Dios no.
Porém Deus não.
Dios da.
Deus dá
conforme.
Em conformidade.
A lo que hay en nuestro corazón.
Deus dá em conformidade aquilo que está no nosso coração.
Deus dá conforme a lo que se ocupa nuestra mente.
Deus dá em conformidade aquilo que se ocupa a nossa mente.
Deus dá conforme a lo que hay en nuestros corazones.
Deus dá em conformidade ao que há nos nossos corações.
Deus dá conforme a lo que gastamos en lo que gastamos nuestro tiempo.
Deus dá em conformidade aquilo que nós gastamos o nosso tempo.
Si somos un pueblo distraído.
Se nós somos um povo distraído.
Si somos un pueblo superficial.
Se somos superficiais.
Si somos un pueblo vano.
Se andamos em vaidade.
Si somos un pueblo mundano.
Se somos um povo mundano.
No podemos esperar un avivamiento en medio nuestro.
Nós não podemos esperar um avivamento no nosso meio.
Cuando sale el sol,
Quando o sol sai.
Ou quando vemos os céus, dizia Jesus.
Ou quando nós olhamos para os céus, dizia Jesus.
Podemos dizer, haverá chuva, não haverá chuva.
Nós podemos dizer que vai chover ou não vai chover.
E também podemos dizer claramente.
E também podemos falar claramente.
Que quando vemos a juventude da igreja.
Que quando nós olhamos para a juventude da igreja.
Podemos saber o que vai ser a igreja em 10 ou 20 anos.
Podemos saber como vai ser a igreja em 10 ou 20 anos.
Eu não sei se isso é um aliciente ou uma lamentação.
Eu não sei se isso é uma lamentação ou é uma benção.
Que assunto sério, não, irmãos?
Que assunto sério, não, irmãos?
É uma burla terrível.
É um engano ou uma zombaria terrível.
Suponer que puedes dar la flor de tu juventud y la fuerza del mundo al diablo.
Você supor que pode dar a força da tua juventude ao mundo e ao diabo.
E depois agradar ao Senhor com os desperdícios e as sobras de tu coração.
E depois agradar ao Senhor com os desperdícios e a sobra do teu coração.
Há um passagem aí em Provérbios 1, verso 23.
Uma passagem em Provérbios 1, verso 23.
Creio que este tipo de mensagens...
Eu creio que esse tipo de mensagem...
São mensagens que têm como fim...
São mensagens que têm como finalidade
despertar nossa consciência.
Despertar a nossa consciência.
Generalmente quando uno é jovem,
geralmente quando alguém é jovem,
e mais desta geração,
e ainda mais nessa geração,
onde temos pais que em um amor natural,
nós temos pais que em um amor natural
nos han dado todo,
tem dado tudo para nós.
Todo o que hemos querido.
Tudo aquilo que nós queremos.
Todo o que eles não tiveram.
Tudo aquilo que eles não tiveram.
Esta geração cresceu com uma sensação.
Essa geração cresceu com uma sensação
de que a vida e o mundo.
De que a vida e o mundo
é para desfrutar.
É para desfrutar.
É para conhecer.
É para conhecer.
E nesse sentimento de buscar prazeres.
E nesse sentimento de busca de prazeres,
perdeu o sentido da responsabilidade.
Perdeu o sentido da responsabilidade.
E isso passa tanto no mundo secular.
Isso acontece tanto no mundo secular
como no mundo espiritual.
Como no mundo espiritual.
Como temos ancianos.
Como nós temos anciãos.
Como temos irmãos ao frente servindo.
Como temos irmãos na linha de frente servindo.
O único que venimos. A lo único que venimos.
Ao único que nós vemos.
É a escuchar.
É escutar.
E talvez.
E talvez.
Los que tienen cierta atracción a la popularidad.
Aqueles que têm certa atração à popularidade.
A tener un puesto visible.
A ter uma posição visível.
Les gusta aprender un instrumento de música.
Gostam de aprender um instrumento musical.
Mas muitas vezes não por la piedade, não por la consagração, não por la santidade.
Mas muitas vezes não pela piedade, pela consagração e pela santidade.
Sino por la popularidade que isso genera.
Ou senão pela popularidade que isso vai gerar.
Veja o que diz este passagem.
Veja o que diz essa passagem.
Volveos a mi reprensión.
Voltai-vos para minha repreensão.
Ou seja, que o Senhor constantemente.
Ou é dizer que o Senhor constantemente.
Ele sempre nos está chamando a volver a Ele.
Ele sempre nos está chamando a voltarmos a Ele.
Ele sempre está repreendendo o homem em seus maus caminhos.
Ele sempre está repreendendo o homem nos seus maus caminhos.
Porque Ele quer derramar-se sobre os homens.
Porque Ele quer se derramar sobre os homens.
Ele quer dar aos
homens. Ele quer dar aos homens.
Não é casualidade experiências como as que tivemos à noite.
Ele não quer somente dar experiências como tivemos ontem à noite.
Não é casualidade experiências como as que tivemos à noite.
Não é uma casualidade experiência como as que nós tivemos ontem à noite.
Porque o Senhor sempre está buscando dar.
Porque o Senhor sempre está buscando dar.
Jesus dizia que Ele não dá o Espírito por medida.
Jesus dizia que ele não dá o Espírito por medida.
Ele quer dar de seu Espírito.
Ou seja, ele quer dar do seu Espírito.
Ele está buscando quem tem um coração perfeito para com ele.
Ele está buscando aqueles que têm um coração perfeito para com ele.
Ele está atento àqueles que em silêncio e em oculto le buscam.
Ele está muito atento àqueles que em silêncio e no oculto buscam a ele.
Ele está atento àqueles que em seus corações le estão clamando e le estão buscando.
Está atento àqueles que nos seus corações estão clamando a ele e lhe buscando.
Ele não é um Deus lejano.
Ele não é um Deus distante.
Ele disse. Se tu me pides,
se você me pede,
eu te vou dar.
Eu vou dar a você.
Se tu chamas,
se você me chama,
eu vou responder.
Eu vou responder.
Se tu golpeas,
se você bate,
eu vou abrir a porta.
Eu abrirei a porta.
Ele está atento.
Ele está muito atento.
Ele está mais cerca do que você se imagina.
Ele está mais próximo daquilo que você pode imaginar.
E agora ele nos diz: "Vuelvanse a mim."
E agora ele nos diz: "Se voltem para mim."
E se você se vuelve a mim?
E se você se volta para mim?
É aqui eu derramarei meu espírito sobre vosotros.
Pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito.
E os farei saber minhas palavras.
E vos farei saber as minhas palavras.
Agora o passagem.
Agora a passagem
toma uma direção oposta.
Toma uma direção contrária, oposta.
Começa com um chamamento.
Começa com um chamamento.
E as bendições que vêm com esse chamamento.
E as bendições atreladas a esse chamamento.
Pero ahora,
porém agora.
Começa com uma advertência e um juízo muito sério.
Ela vai dizer uma advertência e um juízo muito sério.
Por causa de que o homem não responde positivamente ao chamamento.
E essa advertência e juízo muito sérios são por causa que o homem não responde a essa advertência e a esse chamamento.
Diz aí. Por quanto chamei, não quisiste ouvir.
Entretanto, porque eu chamei e não quiseste ouvir.
Estendi minha mão e não houve quem atendesse.
Estendi as minhas mãos e não houve quem atendesse.
Sino que desechasteis todo conselho e minha repreensão não quisisteis.
Senão que rejeitaste todo o conselho e a minha repreensão não quisestes.
Agora a responsabilidade deste tipo de homens.
Agora a responsabilidade desse tipo de homens.
Que não quiseram o conselho.
Que não quiseram o conselho.
Que não quiseram a repreensão.
Que não aceitaram a repreensão.
Não é que Deus os vá bendecir.
Não tem como Deus bendizer esses homens.
Não é que Deus os vá prosperar.
Não é que Deus vai prosperar essas pessoas.
Porque é que às vezes pensamos isso.
Porque às vezes pensamos isso.
É mais, a teologia da prosperidade.
E mais, a teologia da prosperidade.
Que já era praticada desde o tempo de Jeremias e Ezequiel por los falsos profetas.
Essa teologia já era praticada desde o tempo de Jeremias e Ezequiel pelos falsos profetas.
Tinha um problema. O profeta. Profetizava para bem.
Ele profetizava para bem
quando as pessoas davam dinheiro.
Quando as pessoas davam dinheiro.
E o juízo de Deus.
E o juízo de Deus.
Era que eles fortaleciam ou venia porque eles fortaleciam as mãos de los malos.
O juízo de Deus ele vinha porque eles fortaleciam as mãos dos maus.
Não importa o que você haga.
Não importa o que você faça.
Se você pacta fielmente,
se você tem um pacto fiel,
le va a ir bien. Le va a ir bien. Deus te vai bendecir.
Deus vai te bendecir.
Pero no está relacionado ni con la vida.
Porém não está relacionado nem com a vida,
ni con el corazón,
nem com o coração,
ni con la conducta,
e nem com a conduta,
sino con el pacto.
Senão com o pacto.
E isso é fortalecer as mãos dos malos.
E isso é fortalecer a mão dos maus.
Agora, com o que eu estou dizendo.
Agora, com o que eu estou dizendo.
Ou com o que quero compartilhar com vocês nesta manhã.
Agora, com aquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã.
É que se você é malo.
É que se você é mau.
Se você é necio.
Se você é insensato.
Se você é rebelde.
Se você é rebelde.
Se você é superficial.
E superficial.
Se você é carnal.
Se você é carnal.
Se você está jogando a ser cristiano ou a não ser cristiano a vezes.
Se você está brincando com essa questão de ser cristão e às vezes não ser cristão.
Deus não lhe vai poder bendecir.
Deus não vai poder te abençoar.
Deus não o vai poder usar.
Deus não vai poder te usar.
Se você está,
em
uma atitude,
de
rebeldia, de desobediência, assim cair o Espírito Santo.
Se cair o Espírito Santo
sobre você,
e
você falar 30 mil línguas,
se você falar em 30 mil línguas,
pero usted no se arrepentir de su vida,
porém se você não se arrepender da sua vida,
se você não cambiar esses caminhos,
se você não mudar os teus caminhos,
de nada lhe serviria.
De nada serve.
Deus não pode ser burlado.
Deus não se deixa zombar.
Es más, no se engañe a sí mismo.
E mais ainda, não se engane você a você mesmo.
Diz em 31. Comerán del fruto de su camino.
Diz no 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho.
É muito clara a palavra, não, irmãos?
A palavra é muito clara, não, irmãos?
Se come, de lo que se siembra.
Daquilo que você semeia.
Agora, por que comecei por esta parte?
Agora, por que eu iniciei por esta parte?
Se eu pudiera despertar a consciência,
se eu pudesse despertar a consciência,
assim fuera de um solo irmão.
Nem que fosse de um irmão somente.
Jovem. Um niño.
Uma criança.
A tomar em sério.
A levar a sério.
O caminho do Senhor.
O caminho do Senhor.
E o temor a Jeová.
E o temor.
A Jeová.
A Jeová.
Seria grande ganância para nós.
Seria um grande ganho para nós.
Eu tive uma experiência muito forte. Eu fui uma pessoa que o Senhor estuvo chamando-me desde muito jovem, desde os 15 anos o Senhor me chamava.
Eu fui uma pessoa que o Senhor esteve chamando desde muito jovem, desde os 15 anos o Senhor me chamava.
E me chamava.
Me chamava de novo.
E tive experiências com o Senhor.
Eu tive experiências com o Senhor.
Que eu não sei como explicar. Experiências muito fortes. E saía de eventos assim.
E eu saía de eventos como esse.
E saía a seguir vivendo.
E saía e seguia vivendo.
Com mulheres.
Com mulheres.
Com trago.
Com bebida.
Com o mundo.
Com o mundo.
E um dia, em uma mesma noite. Tanto meu papá.
Tanto meu pai.
Como minha mamá.
Como minha mãe.
Tiveram um sonho. Diferente.
Muito diferente.
Pero ambos en el sueño,
porém, os dois sonhos.
Ellos veían una tumba.
Eles viam uma tumba
com meu nome escrito.
Com o meu nome escrito.
E el Señor le decía a mi mamá.
E o Senhor falava para minha mãe.
Dígale a Pablo.
Diga ao Pablo
que já não vou jogar mais com ele.
Que eu já não vou mais brincar com ele.
Que é a última oportunidade.
Que essa é a última oportunidade.
Quando meu papá se levanta,
quando meu pai se levantou,
ele conta o sonho a minha mamá.
E ele conta o sonho que ele teve para minha mãe.
E minha mamá se levanta, ele conta o sonho que ela teve.
E minha mãe conta para o meu pai o sonho que ela também teve.
Ambos perceberam que era algo do Senhor.
Os dois perceberam que era algo do Senhor.
Me chamaram,
me
sentaram.
Me sentaram na frente deles
e me exortaram.
Com
o sonho. Graças ao Senhor. Esse foi meu último dia no mundo. Depois dessa advertência. Tomei um pouco mais em sério ao Senhor.
Eu estou levando um pouco mais a sério o Senhor.
Mas não deveríamos chegar aí, irmãos.
Mas nós não deveríamos chegar a este ponto, irmãos.
Porque alguns,
às
vezes passam esse ponto.
Às vezes ultrapassam esse limite ou esse ponto.
Há duas coisas com as que quero ir cerrando.
Existem dois pontos ou duas coisas com as quais eu desejo ir encerrando.
Antes de entrar no passage com mais detalhes em nós outros compartilhos.
Antes de entrar com mais detalhes nas passagens onde vamos compartilhar na sequência.
O problema de uma juventude irresponsável.
O problema de uma juventude irresponsável.
Ou a bendição de uma juventude responsável.
Ou a bênção de uma juventude que é responsável.
É que os hábitos.
É que os hábitos
que nós sembramos em esta época de nossa vida,
que nós semeamos nessa época da nossa vida,
são muito fortes.
São muito fortes.
São raízes profundas.
São raízes profundas.
Vamos ler um passagem aí em Jeremias 13, verso 23.
Vamos ler uma passagem em Jeremias 13, verso 26. 23, irmãos. 13, 23.
Porque cuando nosotros seguimos un camino de indiferencia, de rebeldía, de necedad,
porque cuando nós seguimos um caminho de indiferença, de rebeldia ou de insensatez,
lamentablemente, como decíamos, esos son raíces.
Lamentavelmente, como nós falávamos, isso são raízes.
Y con el tiempo esas raíces,
e com o tempo essas raízes
se vuelven muy profundas.
Elas se tornam muito profundas.
Uma vez um jovem começa a jogar com certo tipo de pecados.
Uma vez que um jovem começa a brincar com certo tipo de pecado,
começa a entregar-se a certos assuntos do mundo.
E começa a se entregar a certos assuntos do mundo,
começa a habituar-se a isso.
Ele começa então a se habituar a essas coisas. Então, se uma árvore,
quando é um retoño,
quando ela é um broto ainda,
um niño lo puede correr.
Uma criança pode arrancar, porque ela é um broto ainda. Mas quando essa árvore
começa a echar raiz,
começa a lançar raízes.
Um ano. Dois anos. Três anos. 10 anos.
10 anos.
20 anos.
20 anos.
Às vezes, nem 50 homens lo podem mover.
Nem mesmo 50 homens podem arrancar essa árvore.
Assim é o pecado.
E assim é o pecado.
E assim é o mundo.
E assim é o mundo, irmão.
Quando você começa a dar lugar ao pecado.
Quando você começa a dar lugar ao pecado.
E o pecado começa você a praticá-lo.
E você começa a praticar o pecado.
E esse pecado começa a crescer.
Esse pecado começa a crescer.
O pecado nunca é passivo.
O pecado nunca é passivo.
Diz a Escritura: um abismo chama outro abismo.
Um abismo chama outro abismo.
Você começa com um pouco.
Você começa de pouco.
Depois dá um pouco mais.
Depois segue um pouco mais.
Depois outro pouco mais.
E outro pouco.
E mais.
E mais.
E mais.
E mais.
E você começa a endurecer-se.
E você começa a endurecer.
Perde a vergonha.
Perde a vergonha.
Perde o arrependimento.
Perde o arrependimento.
Perde o remordimento.
Perde o remorso.
Perde a sensibilidade.
Perde a sensibilidade.
E cada vez que lo hace más.
E cada vez que você faz mais,
você como que está fazendo uma linha mais ampla.
É como se você estivesse fazendo uma linha mais ampla,
onde cada vez se faz mais difícil.
E aonde cada vez se torna mais difícil.
Volver atrás.
Voltar atrás.
Veja o que diz este passagem.
Veja o que diz essa passagem.
Mudará o etíope sua pele?
Mudará o etíope a sua pele?
E o leopardo suas manchas?
E o leopardo as suas manchas?
Agora vem a explicação do profeta.
E agora vem a explicação do profeta.
Assim também. Podeis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal?
Podeis vós fazer o bem estando habituados a fazer o mal?
Se aquele profeta considera a nação de Israel,
ou seja, o profeta considera a nação de Israel,
pessoas que estavam tão habituadas a ser o malo,
pessoas que estavam tão habituadas com o mal ou a fazer o mal,
que já não podem fazer o bueno,
que já não podiam mais fazer o bem.
Agora mire isto.
Agora veja isso.
Por exemplo, o jovem se entrega ao pecado.
O jovem se entrega ao pecado.
Se entrega à pornografia.
Se entrega à pornografia.
Um ano.
Um ano.
Dois anos.
Dois.
5 años, 10 años, 20 años. La gracia de Dios hace que este hombre crea en el Evangelio y sea salvo.
A graça de Deus, depois disso, faz com que esse homem creia no Evangelho e seja salvo.
Agora, como este homem criou um hábito e uma adicção à pornografia,
agora como esse homem criou um hábito e um vício em relação à pornografia,
aunque es cristiano,
ainda que ele seja cristão,
aunque es casado,
ainda que ele seja
aunque
casado,
tiene hijos y hijas,
ainda que ele tenha filhos
aunque
e filhas,
predique,
ainda que seja um pregador,
você não se imagina a luta demoníaca que ele vai ter com a pornografia.
Vocês não podem imaginar a luta demoníaca que ele vai ter com a pornografia.
Tanto que muitos não vencem.
Tanto é que muitos não vencem.
Por quê?
E por quê?
Se você se habitua ao pecado.
Se você se habitua ao pecado.
Se você se acostuma ao pecado.
Se você se acostuma com o pecado.
Aun quando quiera,
ainda quando você deseja ou queira
deixar esse pecado,
deixar esse pecado,
a luta vai ser incalculável. Hermanos, esto no es un juego.
Irmãos, isso não é uma brincadeira.
Eu conheço cristianos de 15 anos.
Eu conheço cristãos que de 15 anos,
crentes
há 15 anos,
lutando com pecados, como se fossem demônios, que não os querem soltar, porque se habituaram.
Porque esses mesmos irmãos se habituaram
em los años de su juventud,
nos anos da sua juventude,
al pecado.
Se habituaram ao pecado nos anos da sua juventude.
Nestes dias falávamos com uma jovem.
Esses dias nós falávamos com uma jovem.
Que ela dizia.
E ela falava.
Hermano.
Irmão.
Es mi carácter.
Esse é o meu caráter.
Eu sou assim.
E eu sou assim.
Se alguém me disse algo.
Se alguém me falar algo.
Eu contesto.
Eu respondo.
Se alguém me disse algo.
Se alguém me diz algo.
Eu me desespero.
Eu me desespero.
Agora ela dizia a minha esposa.
E a minha esposa falava para ela.
Não diga que é seu caráter.
Não diga que é o seu caráter.
Não diga que é o tipo de cultura que há em sua cidade.
Não diga que é uma forma de cultura que existe na sua cidade.
Não diga que é que as mulheres de sua família são assim.
Não fale que as mulheres da sua família são todas assim.
Reconheça que isso é a carne.
Reconheça que isso é a carne.
Reconheça que a ira.
Reconheça que a ira, a raiva,
a desobediência,
a
rebelião
e a rebelião
é carne.
Porque se
você
justifica e além disso
se habitua a um mau caráter
como mulher
sendo jovem
quando você se casar,
quando você tenha filhos,
quando você tiver filhos,
sua casa vai ser a sinagoga de Satanás.
A sua casa vai ser a sinagoga de Satanás.
Porque se você se habitua, à la rabia,
à raiva,
à la ira,
à ira,
a las malas palavras,
e as palavras más,
a las malas costumbres,
os maus costumes,
isso vai ser uma prisão para sua alma.
Isso vai se tornar uma prisão para sua alma.
Por isso, o que você siembra agora,
aquilo que você semeia agora,
o que você ocupa seu tempo agora,
naquilo que você ocupa o seu tempo agora,
vai ser a diferença. Talvez você não veja o fruto agora mesmo.
Vai ser uma diferença. Talvez você nem veja o fruto agora mesmo.
Pero todo el que siembra,
porém todo aquele que semeia,
ele vai recolher.
Ele vai colher.
Amém.
Amém.
Decía el obispo Layton.
Decía el obispo Layton.
El camino del pecado es cuesta abajo.
O caminho do pecado é ladeira abaixo.
Y nadie puede frenarlo cuando se le da la gana.
E ninguém pode frear quando tem vontade.
Entonces el primer peligro.
Então o primeiro perigo.
Relacionado con la juventud.
Relacionado com a juventude.
Es que allí nosotros formamos nuestro carácter y nuestros
hábitos.
É que ali nós formamos o nosso caráter e os nossos hábitos.
Agora eu quero despertar sua consciência com algumas perguntas.
Agora eu quero despertar a sua consciência com algumas perguntas.
Não necessita responder-me.
Não necessita ou não precisa que você me responda.
Não necessita expor-se.
Não precisa que você se exponha.
Quais são os seus hábitos?
Quais são os seus hábitos?
Está habituado a la oración?
Você está habituado a orar?
Está habituado a la lectura de la palabra?
Você está habituado a fazer leitura da palavra?
Está esforçando-se por la santidad?
Você está se esforçando pela santidade?
Está procurando tomar en serio el negarse a sí mismo?
Está procurando levar a sério o negar-se a si mesmo?
Está tomando la cruz?
Está tomando a cruz?
Quais são seus hábitos?
Quais são os seus hábitos?
Você é dessa enferma geração?
Você é dessa geração enferma
que não pode apagar a televisão?
Que não pode desligar o televisor?
Você é dessa enferma geração?
Você é dessa geração enferma
que não pode sair das redes sociais?
Que não pode sair das redes sociais?
Você é dessa enferma geração?
Você é dessa geração doente
que não pode deixar a pornografia?
Que não pode se afastar da pornografia?
Você é dessa enferma geração?
Você é dessa geração doente
que sofre ou se alegra?
Que sofre ou se alegra
por el fútbol?
Com o futebol ou por causa do futebol?
Quais são seus hábitos?
Quais são os seus hábitos?
Si usted no toma, si no toma un rumbo diferente,
si você não toma um rumo diferente,
cada vez mais, va a ser más difícil,
vai se tornar mais difícil.
Para algunos ya es difícil,
para alguns já é difícil,
pero entre más prolonga el tiempo,
porém quanto mais você prolongar o tempo,
va a ser más difícil,
se tornará mais difícil.
En serio, hermano.
E isso é sério, irmãos.
Cada vez que sucumbimos ante o pecado,
que nós falhamos diante do pecado,
diminui o temor, se endurece o coração, a consciência se insensibiliza.
A consciência se torna insensível
e incrementa nossa tendência hacia el pecado.
E incrementa ou aumenta nossa tendência em relação ao pecado.
Ou nos acercamos a Deus,
ou nos aproximamos de Deus,
ou nos estamos alejando,
ou estamos nos distanciando.
E a escritura diz? Buscad a Jeová,
buscai o Senhor,
mientras pueda ser hallado.
Enquanto pode ser achado.
Porque chegariam dias.
Porque chegarão dias
que os homens procurarão,
e já não
o acharão.
E já não acharão.
Há coisas.
Existem coisas
que você mais adiante.
Que você mais adiante.
Como Esaú. Você vai chorar.
Você vai chorar.
Você vai desejar.
Você vai desejar.
E já não as vai alcançar.
E já não pode mais ter.
Você toma nestes anos de sua vida.
Você toma nesses anos da sua vida
direções que às vezes voltar a esse lugar onde você se perdeu,
que às vezes o fato de voltar ao lugar onde você se perdeu
vai ser muito difícil,
vai se tornar muito difícil.
Agora o outro aspecto.
Primeiro,
os hábitos.
Segundo,
as consequências.
Estão ligadas. Eles estão ligados, hábitos e consequências.
As ações necias que hizo,
as ações insensatas que eu fiz,
o tempo que perdeu, as malas amizades,
as más amizades,
as oportunidades,
são
coisas que generam frutos.
São coisas que geram fruto.
Vamos a ler um passagem em Salmo 25, verso 6.
Vamos ler uma passagem em Salmo 25, verso 6.
Porque você me pode dizer, hermano Pablo, pero onde queda o evangelho em meio de todo isso que nos está dizendo?
Porque você pode me dizer, irmão Pablo, onde está o evangelho no meio de tudo isso que você está falando?
Eu creio que você pode conhecer o evangelho agora.
Eu creio que você pode conhecer o evangelho agora.
Você pode conhecer o evangelho em 10 anos.
Você pode conhecer o evangelho em 10 anos.
Você pode conhecer o evangelho em 30 anos.
Pode conhecer o evangelho em 30 anos.
Es más, usted puede conocer el evangelio al borde de la muerte.
Ainda mais, você pode conhecer o evangelho na beira da morte.
El ladrón al lado de la cruz nos muestra eso.
O ladrão da cruz nos mostra isso.
Ahora,
agora,
si hay algo que es verdadero,
se existe algo que é verdadeiro,
que aunque nosotros podamos disfrutar en cualquier momento la gracia de la salvación y el evangelio de Jesús.
Ainda que nós podemos desfrutar em qualquer momento a graça e a salvação do evangelho de Jesus,
es que estos frutos,
é que esses frutos,
el fruto del pecado,
o fruto do pecado,
el fruto de la falta de consagración,
o fruto da falta de consagração,
trae consecuencias.
Eles trazem consequências.
Como decía un hermano,
como falava um irmão,
por amor a Dios,
por amor a Deus
e por amor a ustedes mismos.
E por amor a vocês mesmos.
El proverbio dice.
O provérbio diz.
Que el que menosprecia el consejo y la reprensión,
aquele que menospreza o conselho e a repreensão,
aborrece su alma.
Aborrece a sua alma.
O sea, no tiene ni siquiera amor propio.
Ou seja, não tem nem sequer amor próprio.
Porque por un asunto de amor propio,
porque ainda que seja por um assunto de amor próprio,
que yo sé que si tomo esto,
eu sei que se eu pego isso,
si decido por este camino,
se decido por este caminho,
va a traer unas consecuencias sobre mi vida.
Isso vai trazer algumas consequências sobre a minha vida.
Entonces, yo voy a evitar esto.
Eu vou evitar então isso.
Porque aunque el ladrón se arrepintió en el último momento de su vida,
porque ainda que o ladrão se arrependeu no último momento da sua vida,
foi crucificado.
Ele foi crucificado.
E por que foi crucificado?
E por que que ele foi crucificado?
Não como mártir.
Não como mártir.
Como malhechor.
Como malfeitor.
E se há algo que eu creio que poderiam dizer nossos irmãos maiores que estão aqui?
E se existe algo que eu creio que os nossos irmãos mais velhos que estão aqui poderiam dizer?
Que hoje desfrutam da graça.
E que hoje esses irmãos desfrutam da graça.
É que se pudieran devolver alguns anos de sua vida.
É que se eles pudessem voltar alguns anos da sua vida.
Não fariam as coisas da mesma maneira.
Eles não fariam as coisas da mesma forma.
Porque a necedade.
Porque a insensatez.
Traz consequências terríveis.
Traz consequências terríveis.
El evangelio,
o evangelho
nos libra de las consecuencias eternas del juicio de Dios.
O evangelho nos livra das consequências eternas do juízo de Deus.
Mas hay muchas cosas que se siembran,
mas existem muitas coisas que se semeiam,
que se recogen
e que se colhem,
apesar de que nos convertimos.
Apesar do fato de termos nos convertido.
Quantas mulheres diriam, sendo cristianas,
diriam, sendo cristãs,
eu por que me casei com este homem?
Por que é que eu me casei com esse homem?
Irmão, nós somos jovens.
Irmãos, nós somos jovens.
Mas por la graça do Senhor, o Senhor nos ha puesto a trabalhar entre os irmãos há alguns anos.
Porém, pela graça do Senhor, Ele nos colocou a trabalhar com irmãos que já estão caminhando há alguns anos.
E você não se imagina.
E você não imagina
os casos que uno tiene que tratar de consejería en la iglesia.
Que alguém tem que tratar a respeito de aconselhamento na igreja.
Homens casados, que suas mulheres, se metem com qualquer.
Se relacionam com qualquer um.
E ele sendo cristiano.
E sendo cristão,
ter que suportar essa humilhação.
Esse homem, sendo cristão, tem que suportar essa humilhação.
Por quê?
E por quê?
Porque quando tomou a decisão de casar-se,
porque quando ele tomou a decisão de se casar,
não a tomou em união nem com a sabedoria do Senhor.
Não tomou em união e muito menos com a sabedoria do Senhor.
E isso traz feridas.
E isso traz feridas
e consequências terríveis.
E consequências terríveis.
Às vezes não só sobre eles.
Às vezes não somente sobre eles.
Sobre seus filhos.
Sobre os seus filhos.
Não é nada mais triste.
E não existe nada mais triste
que a irmã
do que uma irmã
lidiar, tratar,
tratar
con el embarazo prematuro de una de sus hijas.
Tratar com a gravidez prematura de uma de suas filhas.
Com a drogadição de um de seus filhos.
Com a drogadição de um de seus filhos. Com
a delinquência de um de seus filhos.
Com a delinquência de um de seus filhos.
E escutar o papai e a mamã.
E escutar o pai e a mãe.
Dizer que não podem fazer nada.
Dizem que não podem fazer nada.
Porque eles mesmos lhe deram mau exemplo.
Porque eles próprios deram mau exemplo ao filho.
Yo siempre le digo a una jovencita.
Eu sempre falo uma jovenzinha.
Que está jugando con el asunto del yugo desigual.
Está uma jovem que está brincando com esse assunto do jugo desigual.
Yo le digo, mira.
E eu digo para ela, veja.
Você quer ver um espelho?
Você quer pega um espelho?
En la iglesia hay varios.
Na igreja existem vários.
Vaya, hable con la hermanita tal.
Fale com a irmã tal,
com a irmã tal,
com a irmã tal,
a irmã tal
e tal.
E ela vai mostrar,
e ela vai te mostrar
a bendição que é ter um esposo incrédulo.
A bênção que é ter um esposo incrédulo. Só estou traduzindo aqui.
Hermanos.
Irmãos,
o Senhor busca o melhor para nós.
O Senhor quer o melhor e busca o melhor para nós.
Satanás é muito astuto.
E Satanás, ao contrário, é muito astuto.
Ele nos faz crer.
Ele faz com que nós creiamos
que os mandamentos de Deus são malos.
Que os mandamentos de Deus são maus.
Que seu papá é malo.
Que o seu pai é mau.
Que sua mamãe é mala.
Que a sua mãe é mala.
Que o irmão da igreja é malo.
Que o irmão da igreja é mau.
Quando ele diz não faça isto.
Quando ele fala não faça isso.
Tenha cuidado disso.
Tenha cuidado com isso.
Pero siempre.
Porém sempre.
El mandamiento.
O mandamento.
El consejo.
E o conselho.
De Deus.
De Deus.
Es para nuestro bien.
É para o nosso bem.
Amém.
Amém.
Es para nuestro bien, hermano.
É para o nosso bem.
Si hay alguien interesado.
Se existe alguém interessado.
En bendecirnos.
Em nos bendizer.
Em prosperarnos.
Em nos fazer prosperar.
Que nos vaya bien todos los días de nuestra vida.
E que nós possamos ir bem todos os dias de nossa vida.
Es Dios.
É Deus.
Mira lo que decía David.
Veja o que falava Davi.
Porque aunque Davi es un ejemplo,
porque ainda que Davi é um exemplo
de un corazón conforme a Dios,
de um coração conforme a Deus,
también Davi es un ejemplo,
também Davi é um exemplo
de las terribles consecuencias de una juventud descuidada.
De um exemplo da consequência de uma juventude descuidada.
Davi um dia em um arrebato,
num arrebatamento
de carnalidade, viu uma mulher,
se
chegou a ela,
se aproximou dela,
matou o esposo dela
e matou o esposo dela.
Depois, como fruto, as esposas de Davi,
foram
violadas,
foram piores,
violadas,
desculpa,
publicamente. Y los hijos de David.
E os filhos de Davi.
Se mataram los unos a los otros.
Se mataram mutuamente.
Um descuido. En su juventud.
Na sua juventude.
Puede traer muchas consecuencias.
Pode trazer muitas consequências.
Muitas. Mira, usted va a notar aquí el tono.
Aqui você vai perceber o tom.
Porque aunque Deus sana,
porque ainda que Deus sara,
parece que as cicatrizes,
as consequências,
el remordimiento,
o remorso,
la vergüenza,
a vergonha,
não desaparece. Que lo digan, yo lo puedo decir.
Que o digam, mas eu mesmo posso dizer.
Que aun sendo muito jovem,
que ainda que eu era muito jovem,
sofri as consequências de não haver tido temor de Deus.
Sofri as consequências de não ter tido temor de Deus.
E eu poderia perguntar aos maiores.
E eu poderia perguntar aos mais velhos.
Se isto não é assim.
Se isso é ou não assim. Diz:
Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades e de tus misericórdias que são perpétuas.
Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e da tua piedade que são perfeitas.
De los pecados de mi juventud.
Dos pecados da minha juventude.
E de mis rebeliones.
E das minhas rebeliões.
Não te acuerdes.
Não te lembres.
Você nota aí a sensação de Davi.
Você percebe aí a sensação de Davi.
O recuerdo de Davi.
A recordação de Davi.
Há muitos irmãos. Eu quando leio os passagens de los pecados de los hijos de Davi.
Eu quando leio as passagens relacionadas aos pecados dos filhos de Davi.
Por exemplo, quando Absalom mata seu irmão.
Por exemplo, quando Absalão mata o seu irmão.
E eu vejo a atitude tão passiva de Davi.
E eu vejo aquela atitude tão passiva de Davi.
Como um hijo mío.
Como um filho meu.
Mata meu outro filho.
Mata meu outro filho.
E eu não hago nada.
E eu não faço nada.
Quando eu leio essa passagem, me dá ganas de rasgar-me as vestiduras.
Quando eu leio essa passagem, me dá vontade de rasgar as vestes.
Pero que frenava Davi?
Mas o que
frenava Davi?
O que freava Davi?
Sua consciência.
A sua consciência.
Era consequência do que ele havia feito.
Era consequência daquilo que ele havia feito já.
Não podia tratar com seus
filhos. Ele não conseguia tratar com seus filhos.
Porque era consequência do que havia feito.
Porque era consequência daquilo que ele havia feito.
Há irmãos.
Existem irmãos.
Padres.
Pais.
Que vêm a pedir conselheria.
Que vêm pedir aconselhamento.
E não queda mudo.
E permanece mudo.
Uno queda mudo, sem palavras.
E você fica mudo, sem palavras.
Porque muitas vezes uno se dá conta.
Porque muitas vezes alguém se dá conta.
Que é consequência do que han hecho.
Que é consequência daquilo que ele já fez.
Um assunto difícil.
Um assunto difícil.
E quisiéramos evitar-lhes isso.
E nós gostaríamos de evitar que os irmãos passassem por isso.
Volvamos aí a 1 Timóteo, irmãos.
Voltemos então aí em 1 Timóteo.
Um pregador dizia: El infierno mismo es una verdad que muchos conocen cuando ya es demasiado tarde.
O inferno mesmo é uma verdade que muitos conhecem quando já é tarde demais.
Es una gracia de Dios.
É uma graça de Deus.
Tiempos como estos.
Tempos como estes.
Donde el Señor nos llama a la sabiduría.
Onde o Senhor está nos chamando para a sabedoria.
Sabem qual é o princípio da sabedoria?
Sabem qual é o princípio da sabedoria?
O temor ao Senhor.
É o temor ao Senhor.
Sabem que se resume a predicação?
E sabem como que se resume essa pregação?
Teme ao Senhor.
Teme ao Senhor.
E guarda seus mandamentos.
E guarde os seus mandamentos.
Ninguno tenga em pouco tu juventude.
Ninguém despreze a tua juventude.
Agora o mandamento de Pablo.
Agora o mandamento de Paulo.
Para que el de afuera no tenga en poco nuestra juventud.
É que os de fora não desprezem a nossa juventude.
Mas agora, segundo o que acabamos de meditar juntos.
Agora, segundo o que acabamos de juntos meditar.
Hermano, no tenga en poco su juventud.
Irmão, não tenha em baixa conta a tua juventude.
Amém.
Não despreze você a tua juventude.
Amém.
Amém.
Vamos orar e alegrar-se ao Senhor.